seus direitos.
7 horas e 46 minutos, sexta-feira, você já sabe, ouvinte, é dia do quadro Seus Direitos. Hoje vamos falar sobre alienação parental, quando o conflito aí entre pais vira violência emocional contra as crianças. E para falar sobre esse assunto com a gente vai conversar agora com a advogada Giovana Beatriz. Giovana, seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda, perdão, ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço a oportunidade e eu estou muito feliz de poder trazer essa temática aqui.
Uma temática super importante, Giovana. Para a gente começar, explica para a gente o que que se caracteriza juridicamente a alienação parental.
Então, a alienação parental é até um tema um pouco polêmico, né? Ela é uma interferência psicológica por parte daquele que detém a guarda da criança, né, ou convívio, em relação a um outro familiar, seja em relação ao pai, em relação à mãe. Então, por exemplo, né, falando de forma mais simples para que todas as pessoas possam entender. Às vezes, os pais se separam, né, se divorciam, e cada vez mais tem crescido o número de divórcios, assim como o número de alienações parentais. E às vezes a mãe, por exemplo, fica com a guarda da criança e ela cria uma imagem muito negativa, faz uma interferência psicológica, ou o pai, ou até mesmo os avós. Então, pode ser com qualquer familiar.
E quais são os comportamentos que podem ser considerados alienação parental?
Então, a alienação parental, ela não é algo isolado. Os pais se separaram. A sua mãe falou mal do seu pai um dia, ou o seu pai falou mal da sua mãe. É um comportamento reiterado, como, por exemplo, a criança faz um acompanhamento psicológico e aí o pai não informou a mãe que ela está fazendo um tratamento de saúde. Ou é negado o acesso aos boletins escolares, ou, por exemplo, é impedido de aquele pai ou aquela mãe conviver com a criança ou sair com a criança. Então, são comportamentos reiterados, além de falas, né, que denigrem a imagem do genitor ou da genitora. Então, quando é analisado essa alienação parental, né, precisa ter esses comportamentos rotineiros.
Doutora, e que tipo de provas são aceitas pela justiça para comprovar a alienação parental?
Então, a gente tem as provas documentais, né, e as provas testemunhais. As provas de documentos, por exemplo, print de conversas no WhatsApp. A mãe entrou em contato com o pai e pediu para ir buscar a criança, né, para ir tomar um sorvete, se a guarda estiver com o pai, por exemplo. O pai nega. O pai entrou em contato com a mãe perguntando como que está o rendimento da criança na escola, pediu os boletins escolares. A mãe não encaminha, então a gente pode utilizar esses prints de conversas. A gente também pode usar documentos que comprovem, por exemplo, informações escolares, médicas e testemunhas, por exemplo, os próprios professores das crianças, babás, vizinhos, e às vezes, por exemplo, um porteiro de condomínio, que está ali presenciando todo dia aquele pai que tenta buscar a criança e a mãe não permite. Apesar de que a gente sabe que pessoas externas não vão querer se comprometer nessa relação, né? Mas também configura como prova.
E qual é o procedimento judicial para denunciar casos de alienação parental? O que é que precisa ser feito inicialmente se você observa, né, que a criança está sofrendo alienação parental?
Então, geralmente, né, o alienado, que é a pessoa que está sofrendo, né, esses abalos psicológicos, emocionais, a pessoa pode procurar uma advogada especialista em direito de família, né, e se não tiver condições, pode procurar a defensoria pública. E aí há um processo, né, judicial, e nesse processo como que funciona? Vai haver uma avaliação psicológica e social daquela criança, do contexto familiar, vai ser nomeado pelo Poder Judiciário, e aí esses psicólogos vão analisar a criança, o pai, a mãe, os avós, os assistentes sociais. E aí vai ser apresentado um laudo em média de 90 dias, podendo ser prorrogado também. E alegando se há ou não essa alienação parental. Baseado nisso, o juiz vai tomar as medidas. Então, é um processo delicado, né?
Giovana, eu sei que a gente está falando hoje exclusivamente sobre alienação parental, mas a gente recebeu uma mensagem do ouvinte. Como a gente está falando um pouco sobre direitos de família, ele mandou a seguinte pergunta, foge um pouco ao tema, mas eu acredito que você consiga responder. O pai, apesar de dar a pensão alimentícia, ele tem obrigação de arcar com as despesas escolares do filho?
Sim, com certeza. Na verdade, a obrigação que o pai tem não é só a da pensão alimentícia, né? Se a mãe está todo dia ali responsável pela construção da criança emocional, social, o pai tem esse dever também de arcar com custos extras. E não só financeiros, mas também emocionais.
Perfeito. E agora, voltando para o caso da alienação parental, o juiz, ele pode determinar o acompanhamento psicológico para crianças e os pais?
Com certeza. Na verdade, essa é uma das medidas, uma das melhores medidas estabelecidas na lei, que é esse acompanhamento tanto à criança quanto aos pais.
Doutora, e existe previsão de multa ou sanções penais nesses casos quando é comprovado a alienação parental?
Sim, a gente tem na lei, no artigo 6º da lei, né, tem lá as penalidades nesse caso. E aí a gente começa, por exemplo, com uma advertência, que são penalidades mais brandas, podendo chegar a multa, né, para aquela pessoa que está sendo alienada. A gente pode ter, às vezes, uma indenização de dano moral. E a gente também tem outras penalidades, como, por exemplo, essa alteração da guarda ou a inversão da guarda. A gente teve uma revogação de um inciso que é em relação a essa suspensão da autoridade parental. Inclusive, puxando esse gancho, é uma temática que está em alta, né, em uma temática que é muito polêmica, porque a gente teve um projeto de lei agora no final de 2025, em dezembro, agora final do ano, que busca revogar essa lei. Então foi aprovado um projeto de lei na Câmara dos Deputados que visa revogar essa lei. Por quê? Justamente porque a lei também tem sido utilizada muito por abusadores. Então, mães e essas entidades sociais têm se mobilizado para que essa lei não seja utilizada a favor de abusadores. Mas a gente tem um outro ponto, que é: as crianças, elas são protegidas pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando há um abuso ou negligência, essa proteção, ela busca esse distanciamento. E quando o distanciamento é para proteger a criança, não configura alienação parental. Então, a temática que está em alta e tem essas duas opiniões, né, divergentes, se é a favor ou não dessa revogação da lei.
E agora, falando sobre o direito da criança, né, quando se é comprovado a alienação parental, quais são os direitos da criança que estão em jogo nesse caso?
Então, principalmente os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais estão previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem os direitos básicos, como educação, lazer, a uma boa convivência familiar e comunitária. Então, os principais direitos em jogo são esses direitos fundamentais.
Doutora, nós agradecemos a sua participação aqui conosco nesta manhã. Foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que é a alienação parental. Deu para compreender, né, todos os fatores, tudo que envolve aí a questão da alienação parental. Um bom dia para você e obrigada pela disponibilidade.
Eu que agradeço, é um prazer enorme. Espero ter contribuído de alguma forma. E um bom dia para vocês.